coragem, esperança, paciência, perseverança, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Olá, amigo ouvinte, bem-vindo ao nosso habitual encontro. Hoje vou falar-lhe de uma das menores palavras monossilábicas existente no vocabulário da maior parte das línguas românicas e que está ligada ao mais elevado e extraordinário ato realizado em favor da humanidade, a palavra cruz. A palavra cruz, a qual também é um distintivo muito presente nas mais diversas culturas. A cruz não foi descoberta pelo cristianismo. No entanto, foi a partir do maior evento do cristianismo que a cruz adquiriu a expressão que hoje tem. A palavra portuguesa cruz tem a origem no termo latino crux ou cruce e designava o tronco ou a estaca em madeira que era usada na antiga Roma para a execução de pessoas condenadas por crimes hediondos. Semelhantemente, os gregos davam a esse instrumento de tortura o nome de stauros, uma espécie de coluna em madeira cravada no solo, onde prendiam os criminosos expondo-os ao próprio público. Os romanos usavam vários tipos de cruzes. A cruz poderia consistir numa simples estaca vertical ou em duas travessas em forma de X ou T, ou ainda a chamada cruce immissa, cuja travessa superior ficava acima da metade da haste vertical. Esta, a immissa, é a que se diz ser a mais semelhante à cruz em que Jesus Cristo foi pregado. A crucificação foi, durante o período do Império Romano, o modo de condenação mais bárbaro e violento que o mundo já conheceu. Este método de martírio foi abolido pelo imperador romano Constantino I, no século IV d.C. A crucificação, segundo alguns historiadores, foi trazida da Pérsia para o Ocidente pelo imperador grego Alexandre. Bom, a descrição feita por testemunhas oculares do ato de crucificar é horrível. A vítima era pendurada de braços esticados a um poste, presa por cordas, e os seus punhos e pés eram perfurados por fortes cavilhas de ferro. O crucificado era depois abandonado a uma morte lenta e dolorosa que poderia levar longas, longas horas ou até dias, dependendo do método e da resistência física da vítima, mas também do ambiente, causando um sofrimento indescritível. Daí adveio o termo excruciante, relacionado com o ato de crucificar e que quer dizer angustiante, pungente ou horrível. O peso do corpo era suportado pelos punhos cravados, após serem removidas as cordas, sobrecarregando os músculos abdominais, o que dificultava de sobremodo a respiração. Geralmente, a morte da vítima acontecia por asfixia, mas por vezes os torturadores submetiam a vítima ao que chamavam o crurifragium, fraturando as pernas do condenado com uma barra de ferro ou um pesado martelo, acelerando assim o seu fim. Em todo este modo de execução, conjugavam-se a vergonha e a tortura, fazendo com que o processo de crucificação fosse olhado com profundo horror. Antes de ser crucificado, o condenado era submetido ao flagelo do chicoteamento. As roupas eram-lhe removidas, era amarrado a um poste e, no chicote, o carrasco fixava previamente pregos, pedaços de ossos e metais, podendo a tortura do açoitamento ser tão forte que, às vezes, o flagelado morria em consequência dos açoites. Geralmente, era a vítima a carregar até o local da crucificação uma parte da cruz, o chamado patibulum, a viga principal. No entanto, nem sempre isso acontecia, porque depois de passar pelo bárbaro chicoteamento, o seu estado físico não o permitia. O apóstolo João, aquele que entre os discípulos esteve mais próximo de Cristo, junto ao Gólgota, escreveu no seu Evangelho que Jesus, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Cristo não foi poupado a todo aquele penoso sacrifício. Entre lamentos e apupos, carregou o pesado fardo. Todo o universo celestial contemplou com estupefação Cristo suspenso na cruz. O sangue a jorrar-lhe das feridas, gota a gota caía-lhe das mãos e pés sobre a rocha perfurada para sustentar a cruz. Com respiração ofegante, com profunda agonia, a sua alma contorcia-se sobre o peso dos pecados da humanidade. No seu mais profundo abismo de sofrimento e agonia, Jesus intercede por aqueles que o sacrificavam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sim, estimado ouvinte, foi por si e por mim que Cristo deu a sua vida. Alguns anos após a morte de Jesus, o apóstolo Paulo, que antes fora um perseguidor da primeira igreja cristã, declarava: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim, a cruz, que antes era símbolo de ignomia e vergonha, passou a ser a expressão da vitória do amor sobre o ódio, do bem sobre o mal, e a plena garantia para a justificação e salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Na sua verticalidade e na sua horizontalidade, a cruz abraça toda a realidade humana, com braços estendidos para um lado e para o outro lado, em todas as direções. A cruz sobre a qual Jesus padeceu ergueu-se para rechaçar o terrível poder do pecado e reconciliar o homem com Deus na mais sublime oferta de graça e misericórdia, concedida por aquele que nos amou com amor eterno e laços de benignidade. Amigo ouvinte, foi bom falar-lhe da cruz. É preciso refletir no seu significado e propósito. Vamos marcar um novo encontro. Até lá, o meu abraço de sincera amizade.
Coragem, amor, esperança, necessidade, paciência, verdade, perseverança, empatia.
Palavras e Virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com apresentação de Jorge Machado.